para fazer blocos. Tá certo. Bom, começando um pouco na ordem dos comentários, na verdade, o senador Cristóvão Buarque fez uma exposição muito interessante, como sempre, instigante, e eu até tive tempo de comentar rapidinho com ele, que eu acho apropriada essa distinção que ele faz entre diplomacia e política externa. E para dar um exemplo em relação a Rio+20, diplomacia muitas vezes é um método para se chegar a um resultado, e a política externa se pode ser definida mais como uma ambição, os objetivos. O Brasil, como país anfitrião, terá que fazer uso de muita diplomacia, tentando aproximar posições, ouvindo as diferentes posições e aspirações ou críticas que possam surgir de diferentes lados. Mas, como bancada, digamos, o delegado brasileiro que estiver lá sentado com o nome do Brasil, o Brasil tem a obrigação de ser muito ambicioso e de delinear com muita clareza quais são os nossos objetivos em relação ao temário da agenda, que está dividido em dois grandes blocos, um deles a economia verde no contexto da erradicação da pobreza e o outro tema, a questão da governança ambiental. Talvez, esquematizando, pudéssemos interpretar dessa forma. E o outro comentário que ele fez, e que eu também me identifico com ele, eu acho muito apropriado, essa ideia de que o próprio progresso, quer dizer, estamos aqui todos motivados pelo progresso do nosso país, mas em função do momento que a humanidade vive, e eu acho que é apropriado falar de humanidade nesse contexto, nós temos que procurar uma redefinição de progresso. É um pouco esse também o papel da Rio+20, quer dizer, progresso é apenas taxa de crescimento do PIB, segundo fatores econômicos, ou existe progresso dentro da persistência dos atuais padrões de produção e consumo? Existe possibilidade de progresso com 1 bilhão de pessoas que não se alimentam adequadamente, com as assimetrias de desigualdades? É uma discussão complexa, filosófica, até certo ponto, mas a filosofia muitas vezes emboca em resultados muito concretos. E se nós evitamos o debate, o que acontece é simplesmente, enfim, permanecermos com os mesmos conceitos, as mesmas ideias. E eu gosto sempre de citar uma ideia que o Einstein dizia, que um sinal de insanidade é esperar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa, né? Então, se a gente quer resultados diferentes, precisa mudar a metodologia, mudar as ideias e buscar novos paradigmas. É muito essa que é a proposta da Rio+20. De certa maneira, aqui eu vou enveredar um pouquinho pela pergunta da senadora do Rio Grande do Sul, Ana Amélia, quando ela fala de ceticismo. Eu acho que aqui também nós temos que tomar cuidado para não cairmos na armadilha de aceitarmos conceitos pré-fabricados do que é o êxito, o que é o fracasso, o que é a ausência de êxito, né? A proposta é uma proposta muito ambiciosa e sui generis. Não é a mesma proposta da Rio 92. A Rio 92, de certa maneira, estava abrindo caminho para a consciência ambiental, que ainda não tinha sido incorporada na reflexão sobre desenvolvimento. E era um ponto de chegada para vários exercícios negociadores de convenções sobre mudança do clima, biodiversidade, a própria Agenda 21, né? A consolidação de conceitos que valorizamos, e aqui concordo com o senador Cristóvão Buarque, não pode haver retrocesso, como das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, e isso agora entra com mais força até quando falamos de desenvolvimento sustentável, enquanto que a proposta da Rio+20 é mais um ponto de partida. Não só lançando um olhar crítico, mas que aí equilibre realizações e lacunas do que foi conseguido desde a Rio 92 em diferentes áreas. Existem áreas em que avançamos e países individualmente podem mostrar grande liderança nessa direção, aqui no Brasil, em diminuição do desflorestamento, em diversificação da matriz energética, etc. E existem outras áreas onde os avanços foram muito negligenciáveis ou inexistentes, como essa, por exemplo, da mudança de padrões de consumo e produção. Mas ponto de partida também em função do que se observou nesses últimos anos de crise econômica nos centros mais desenvolvidos, nos Estados Unidos, a crise do euro e outras, e que aí eu até concordo, existe um certo ceticismo em relação à capacidade de avançarmos em direção a novas utopias. Mas o ceticismo que pode ser saudável, porque é necessário. Eu tive em Davos este ano para mais um debate sobre Rio Mais 20, e houve um apresentador que fez uma diferenciação interessante entre utopia e distopia. Utopia é a ideia de que nós realizaremos sacrifícios em função de uma luz no fim do túnel que nos trará melhores condições de vida, enfim, uma recompensa. E distopia é o sacrifício sem recompensa, e que aí sim seria, digamos, o cenário do mais absoluto desalento internacional que nós não podemos aceitar de forma alguma. Então, eu acho que é importante termos em mente qual é a proposta da Rio Mais 20 e termos em mente também que é um exercício de características muito inovadoras, próprias, e em que o Brasil exercerá, sem dúvida, sua liderança pelo exemplo, mas também, como eu gosto de dizer, liderança também na identificação dos nossos desafios e daquilo em que nós não estamos conseguindo cumprir da maneira mais satisfatória e onde é que temos que colocar mais ênfase, porque é aí também que nós podemos convencer outros atores a assumirem plenamente suas responsabilidades. Quando se fala no resultado da Rio Mais 20, claro, nós estamos trabalhando aqui num documento final, numa declaração, e aí teremos que exercer diplomacia para conciliar uma multiplicidade de interesses e preocupações, mas nós também estamos olhando para a possibilidade de adoção de objetivos do desenvolvimento sustentável que reconciliem os três pilares do desenvolvimento sustentável, econômico, social e ambiental. E o interessante nesses objetivos, que certamente, de certa forma, complementarão os objetivos de desenvolvimento do milênio, é que eles se dirigem a todos os países da comunidade internacional. Quando nós adotamos os objetivos de desenvolvimento do milênio, a ideia era reduzir mortalidade infantil, materna, erradicar analfabetismo e promover desenvolvimento social. A ênfase era toda na pobreza e no mundo em desenvolvimento. Quando se fala de desenvolvimento sustentável, a ênfase tem que ser muito nas responsabilidades comuns, porém diferenciadas. E quem mais desenvolveu, mais poluiu historicamente, tem aí uma responsabilidade muito grande. E essa pressão, digamos assim, fará muito parte do espírito com que nós participaremos como delegação, como formulação de política externa na Rio Mais 20. Eu anotei outros comentários do senador Cristóvão Buarque, a importância da educação, sem dúvida uma das chaves para esse desenvolvimento sustentável também que nós buscamos. A ideia de um tribunal é atraente, é utópica, de certa maneira. Eu, às vezes, digo que, quando um médico, na busca de uma cura para uma doença de um paciente, desperta outros sintomas ou piora a situação do paciente, ele pode ser processado, né? Agora, se a comunidade internacional ou um grupo de países resolve adotar uma estratégia para lidar com um desafio em qualquer área, econômica, paz e segurança, ambiental, e provoca mais instabilidade ou mais cria mais problemas do que soluções, não existe um balcão onde a gente possa exigir uma recompensa. De modo que é uma proposta utópica, mas que corresponde a uma situação verdadeira que aí, sim, também deve fazer parte da atuação externa dos países na exigência de justiça e de estratégias para lidar com os desafios internacionais que levem a resultados positivos e responsabilização daqueles que criam situações mais negativas do que havia inicialmente. É muito esse espírito até esteve por trás de uma iniciativa brasileira no Conselho de Segurança, que foi a da responsabilidade ao proteger, em complementação à ideia da responsabilidade de proteger. Países, em sua maioria desenvolvidos, preconizaram muito a ideia de que situações como a da Líbia, etc., exigiam uma intervenção militar para evitar um mal maior, um banho de sangue. Na medida em que a autorização é concedida a uma intervenção desse tipo, ela não pode significar um cheque em branco para esse grupo de países chegar lá e fazer o que bem entender. Existe a responsabilidade ao proteger, que não pode criar mais instabilidade do que aquela para a qual ela foi autorizada a sanar ou melhorar a situação. Passo aos comentários do senador Luiz Henrique e nos orgulhamos todos da parceria estabelecida com o Bolshoi em Joinville. É um exemplo muito interessante de parceria para aproximação entre duas culturas que, geograficamente distantes, mas que podem trabalhar juntas e estreitar os seus laços, nesse caso, pelo meio de uma expressão artística. O Ciências Sem Fronteiras, ele é muito focalizado no envio de estudantes brasileiros ao exterior, mas existe um outro programa, que é o de jovens cientistas, que o ministro Mercadante, pelo qual o ministro Mercadante também demonstra grande entusiasmo, que é o de atração de cientistas jovens de outros países para fazerem estágios ou passarem uma temporada no Brasil, ou em pesquisa, ou ensinando, compartilhando seus conhecimentos. Não há porquê ampliarmos esse tipo de prática até para áreas que sejam não necessariamente a das ciências exatas. Quanto ao estabelecimento no Brasil de filiais, assim, de grandes universidades, a verdade é que temos visto grandes universidades americanas, sobretudo, estabelecendo entre postos, digamos assim, ou filiais, em grande variedade de países, em Xangai, na China, há mais de uma universidade norte-americana, no Golfo é Dubai, Qatar, Abu Dhabi, e a Colômbia parece que está estabelecendo também um escritório ou uma presença no Rio de Janeiro. Agora, ao mesmo tempo que isso aí pode ser desejável, e eu acho que naturalmente o Brasil passará a atrair, até mesmo como função e desdobramento desses programas educacionais, não esqueçamos a enorme demanda que existe por mais Brasil em outras regiões do mundo. E eu diria que qualquer iniciativa no sentido de atrair grandes estabelecimentos no Brasil teria que ser também complementada por iniciativas, por exemplo, levar o conhecimento desenvolvido pela Embrapa a cenários no mundo em desenvolvimento, no Caribe, na África, em outros lugares, em que as condições de solo, de clima são semelhantes e onde esse avanço científico-tecnológico brasileiro pode ter um impacto. Levar também nossa experiência em matéria de saúde, enfim, existem várias áreas de excelência brasileira e uma demanda crescente por cooperação técnica, mas a cooperação técnica, às vezes, ela se esgota num projeto delimitado no tempo de impacto. Bom, nós procuramos sempre que seja estruturante, mas para que seja o mais estruturante possível, eu acredito que presença de escritórios da Embrapa ou da Fiocruz ou mesmo de estabelecimentos docentes brasileiros poderá ser um caminho para o futuro. Eu agradeço muito, senador Dornelles, de ter lembrado aqui uma iniciativa importante do Brasil em levar a conversa sobre o impacto das flutuações cambiais sobre o comércio para a OMC. Recentemente, no Dia do Diplomata, 20 de abril, no Itamaraty, a presidenta Dilma nos honrou com sua presença, eu fiz a minha alocução anual, eu comentava que não só nós estamos muito engajados na ciência, tecnologia e inovação como uma bandeira e uma via de aprimoramento do nosso desenvolvimento, mas nós tentamos também usar a inovação e a imaginação no exercício da nossa própria agenda internacional, e eu dei dois exemplos. Um deles foi o Responsabilidade ao Proteger, Parece ser uma mudança pequena num conceito já consagrado, mas que teve um impacto razoável e reequilibrou um pouco a discussão sobre intervenções militares para a proteção de civis no Conselho de Segurança. E um outro exemplo bem eloquente é esse da discussão sobre a flutuação cambial na OMC. No momento em que a rodada de Doha está paralisada, como nós sabemos, isso aí fruto de circunstâncias associadas à crise econômica no mundo desenvolvido e à tentativa de alguns dos principais atores na OMC de redefinir o mandato negociador da rodada, né, que em bom português é isso que se estava tentando fazer, tirar ênfase da rodada na agenda para o desenvolvimento e estabelecer novas ênfases como a abertura de mercados em países emergentes para produtos industriais. Isso levou a uma paralisia e talvez os dois principais temas, eu diria, da Conferência Ministerial da OMC no ano passado tenham sido, enfim, dois principais desdobramentos, tenham sido a cessão da Rússia, que foi negociada ao longo de 18 anos e, sem dúvida, era o principal país, a principal economia que não fazia parte do sistema multilateral de comércio consolidado na OMC. E o outro foi esse, da discussão sobre câmbio e comércio, como o senhor muito bem apontou, superando resistências iniciais bastante consideráveis e, em última análise, trilhando um caminho que envolveu desde a organização de um seminário, eu sei que o senhor teve envolvido de alguma forma, o setor privado também, o Josué Gomes da Silva, da Coteminas, foi convidado para participar também de um seminário e fez um artigo depois, até que ele publicou na imprensa. O senhor também escreveu alguma coisa sobre isso, não foi? E, sem dúvida, o prosseguimento é uma das chaves da questão. Como é que vamos fazer? A ideia será, sem dúvida, manter o tema na agenda do Comitê de Finanças e Comércio, que já começou a abordar a questão, e encontrar métodos de levar adiante essa conversa em coordenação com os demais membros da OMC. O que eu posso assegurar é que o tema não sairá da agenda da organização e eu vejo ele se transformando, de fato, em um dos assuntos mais candentes e que mais despertarão interesse no contexto da OMC. A senadora Ana Amélia falou um pouco da Rio Mais 20, eu já abordei indiretamente na resposta ao senador Buarque. Mas eu gostaria de dizer também, a senhora disse que não é só reunir muitos chefes de Estado. Sem dúvida, mas a reunião de chefes de Estado também é importante. Né? E já temos 116 chefes de Estado, que já está um bom número, até superior à da Rio 92. Porque participação é importante. E quando eu digo chefe de Estado, é uma modalidade de participação, demonstra o interesse dos governos no seu mais alto nível. Agora tivemos a confirmação do presidente Putin e do futuro presidente da França, François Hollande, que comparecerão. Mas participação também de sociedade civil, haverá uma série de eventos, haverá 10 mesas redondas, os diálogos, como nós estamos chamando, dos quais participarão personalidades do empresariado, do mundo acadêmico, da sociedade civil, e isso aí dá também a essa conferência um caráter muito especial. Não só a participação pela presença, mas estamos buscando maneiras de assegurar que a voz desses diferentes atores seja ouvida. Os diálogos formularão, cada uma das 10 mesas redondas, 3 recomendações que depois serão debatidas pelos chefes de Estado em mesas redondas durante a parte intergovernamental, é uma maneira também de criar capilaridade entre a sociedade amplamente vista e os debates governamentais.